Olá, sejam bem-vindos ao 44º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas aí pela minha voz, estou um pouquinho rouca, muita aula, muito trabalho, mas nada me impede de trazer conteúdo novo para vocês. E aqui vem o episódio de número 44, em que nós vamos falar sobre a relação entre hormônios sexuais e intestinos e microbiota intestinal. Um assunto muito interessante e novo, e através do qual nós vamos nos aprofundar também na insuficiência ovariana precoce. Espero que vocês gostem. Vitais ao longo da vida, os hormônios esteroidais, como o estrogênio, a progesterona e a testosterona, não estão relacionados apenas à função reprodutiva e sexual, como muitos imaginam. Eles influenciam e sofrem influência de todos os sistemas que possuem receptores para eles, desde a função imunológica até a função neurológica e os ossos, como sabemos, por exemplo, com relação à matriz óssea que sofre influência do estradiol. Bem, e a conexão com o sistema digestivo, com a microbiota, existe? Sim, e por várias vias. A via mais conhecida é a influência da própria microbiota no metabolismo do estrogênio, por exemplo, e dos seus metabólitos, uma vez que a microbiota entra em contato com o material, ou seja, o próprio hormônio, que vem a partir da detoxificação hepática do fígado. É através do fígado esse hormônio é detoxificado e é eliminado pela bile e chega aos intestinos. Nesse material que chega nos intestinos, pode haver uma influência de micro-organismos intestinais na dependência das enzimas que a microbiota expressa. E aí, se a microbiota expressar uma enzima que se chama beta-glucuronidase, ao invés do estradiol conseguir ser eliminado nas fezes, ele pode ser reconjugado. Então, é como se a microbiota pegasse aquelas pecinhas que o fígado fez a gentileza de quebrar para a gente para poder eliminar. A microbiota vai lá, pega todas aquelas pecinhas e junta novamente. E ao juntar novamente, eu tenho novamente estradiol. Esse estradiol é então absorvido novamente e chega novamente no fígado para tentar mais uma vez ser eliminado. Isso a gente chama de reconjugação. Desse modo, quando eu tenho uma microbiota que faz isso, torna muito difícil a eliminação desse hormônio. E com isso, as mulheres podem evoluir com níveis muito elevados desse hormônio. Quando essa microbiota, então, dificulta a eliminação do estradiol, a gente acaba aumentando a chance de doenças que têm a incidência aumentada com o aumento do estradiol, como a síndrome do ovário policístico e endometriose, e também o câncer de mama e de endométrio. A esse coletivo microbiano que ressintetiza, reconjuga estradiol, nós chamamos de estroboloma. Mas uma nova relação entre os hormônios sexuais e a microbiota vem aparecendo aí nos estudos científicos, o que nós chamamos de dimorfismo sexual da microbiota, quando os níveis dos hormônios sexuais séricos influenciam na composição da microbiota. E hoje acredita-se que esse dimorfismo pode influenciar qualquer doença gênero específica, como a síndrome metabólica, obesidade e doenças autoimunes. Uma revisão sistemática de 2022, com 13 estudos, 852 pessoas e 91% de mulheres, explorou, por exemplo, a associação entre níveis hormonais séricos e a diversidade microbiana. E o que eles encontraram? Em mulheres saudáveis, por exemplo, níveis mais altos de estrogênios foi associada a uma abundância maior de bacterioidetes e diminuição de firmicutes, com um certo aumento da diversidade microbiana. Em homens saudáveis, níveis mais altos de testosterona, gente, eu estou falando níveis mais altos aqui, né? Como eu falei para mulheres e agora para os homens, mas a gente está falando níveis mais altos dentro do fisiológico, tá bom? Nada acima de normal. Então, níveis mais altos de testosterona foram positivamente relacionados com um tipo de bactéria que a gente chama de ruminococcus, que é um simbiótico que ajuda na digestão de carboidratos complexos. E também há um aumento da diversidade microbiana. Em mulheres saudáveis, níveis mais altos de testosterona, ao contrário dos homens, estavam relacionados à diminuição da ruminococcus e, inclusive, diminuição da diversidade microbiana. Então, olha que legal. Isso é gênero específico. O nível hormonal masculino mais alto favorece a composição de microbiota. Mas em mulheres, o nível deste mesmo hormônio, que é a testosterona mais alto, desfavorece. Tá? E é uma das coisas que acontece com mulheres com síndrome do ovário policístico, que tem um aumento dos níveis de testosterona. Então, mulheres com níveis alterados de testosterona e estrógeno têm, então, uma diferença na composição da microbiota em relação a mulheres saudáveis. Tá? Bem, como que a gente poderia, então, modular a microbiota, né, para ela ajudar no nosso controle hormonal? Então, a microbiota influencia na composição hormonal nossa e a composição hormonal nossa influencia na composição da microbiota. Então, por exemplo, a reposição hormonal. A reposição hormonal muda a composição da microbiota também. Eu já vou mostrar um estudo muito interessante relativo a isso. Ajudar no processo de detox no fígado também ajuda na manutenção de uma microbiota saudável. A prescrição especificamente de prebióticos, que podem ser as fibras ou fitoquímicos, como as antocianinas de frutas vermelhas, também melhora o detox hormonal, a composição hormonal e a composição da microbiota. Bem, mas hoje a gente tem uma patologia em questão que é muito importante e teve a sua incidência muito aumentada recentemente, que é a insuficiência ovariana prematura. O que, que é isso? É, a insuficiência ovariana prematura, ela atinge mulheres cuja amenarca, ou seja, a primeira menstruação, foi na idade normal, que elas desenvolveram normalmente os caracteres secundários, né, sexuais normais, mas que elas evoluem para uma disfunção ovariana que se manifesta por três características principais. Em primeiro lugar, sintomas de perimenopausa, como ondas de calor, diminuição dos níveis sanguíneos do estradiol e aumento do nível do FSH, do hormônio chamado folículo estimulante, acima de 25 unidades internacionais por litro. Tudo isso acontecendo antes dos 40 anos de idade. A insuficiência ovariana precoce leva à infertilidade e também aumento de muitas comorbidades, né, como a doença cardiovascular, a osteoporose, fraturas, depressão, ansiedade, diminuição da cognição, levando à redução, infelizmente, da expectativa de vida. Uma revisão sistemática de 13 estudos com mais de 1 milhão de pessoas, com um estudo de sueco, em 2018, de alta qualidade, né, foi incluído nesse estudo, há uma prevalência de 3,5% da insuficiência ovariana precoce. E as causas são múltiplas. A gente pode ter causas idiopáticas, né? Então não se faz o diagnóstico da causa específica. Essa insuficiência ovariana pode ter uma causa iatrogênica. Então, por exemplo, eu propositalmente, a paciente teve alguma doença, eu tive que retirar os ovários, né? Eu induzi uma insuficiência ovariana precoce, pacientes com doenças autoimunes dos ovários. E atualmente, após a COVID-19, a gente teve uma elevação importante dos níveis de insuficiência ovariana precoce. Isso também existe estudo relacionando também a infecções, né, como agora com a COVID, mas a vacinas, como a da HPV, de influenza, a vacina meningocócica e a vacina para a própria COVID. Lembrando que eu vou disponibilizar posteriormente os artigos científicos utilizados para desenvolver esse episódio, tá? Bem, Denise, mas você falou de intestino. Pois bem. E a microbiota, né? Ela tem alguma interferência nessa insuficiência ovariana precoce ou ela sofre interferência da insuficiência ovariana também, né? Bem, um estudo de 2021 estudou mulheres com falência ovariana prematura. Então, essas mulheres, 10 estavam fazendo reposição hormonal, 10 sem reposição hormonal, né? E 10 mulheres sem a insuficiência ovariana precoce, então o que a gente chama de controle. Foi feita uma análise da microbiota das fezes por sequenciamento genético. Foi feito um estudo da metabolômica. Então, esse estudo é muito interessante porque a metabolômica é um estudo dos metabólitos produzidos por essa microbiota e produzidos pelo próprio hospedeiro, ou seja, nós, quando em contato com esses metabólitos. Então, assim, ela é, na minha opinião, mais importante o estudo do metabólito do que até da própria microbiota. E relacionaram a composição da microbiota com os metabólitos séricos e os metabólicos séricos com os hormônios sexuais séricos também e com a produção de citoquinas inflamatórias. Então, foi um estudo com apenas 30 mulheres, mas um estudo muito caro, né? Porque fez muitos testes e testes caros, tá? Nesse estudo, eles usaram como critérios para insuficiência ovariana precoce, então, óligo ou amenorreia por 4 meses, pelo menos, antes do estudo, um FSH maior que 25, medido 2 vezes com um intervalo maior de 4 dias, todas as mulheres tinham menos de 40 anos, todas fizeram cariótipo, olha, né? O custo de um estudo deles, né? Para mostrar que não havia um diagnóstico etiológico determinado como causa da insuficiência ovariana precoce, né? Alguma causa genética. E as pacientes controles também tinham menos de 40 anos, mas com uma FSH menor que 10, sem anormalidades menstruais, níveis normais de estradiol e testo. Ninguém no estudo poderia ter usado antibiótico ou probióticos nos últimos 3 meses, para que não houvesse influência, né, do uso aí de antibióticos e probióticos nos níveis hormonais dessas mulheres. Então, as pacientes que estavam em reposição hormonal estavam há pelo menos 1 ano, tá, de reposição hormonal, com estradiol e com uma progestina. Tá? Não é uma progesterona chamada bioidêntica, é uma progesterona sintética. Tá? E o que, que eles perceberam? Primeira coisa, né? Que a partir da reposição hormonal, as mulheres tiveram níveis de TGF-beta retornaram aos níveis iniciais, ou seja, níveis de mulheres que não têm insuficiência ovariana. Então, a reposição hormonal recuperou a dosagem de TGF-beta, que é uma substância envolvida no processo inflamatório, uma citoquina. Eles também notaram que há uma microbiota diversa na população com insuficiência ovariana precoce, com um aumento de estafilococos nas fezes e, especificamente, uma bactéria que se chama Egertella, tá? E acabaram concluindo que as pacientes com insuficiência ovariana precoce tinham diagnóstico de disbiose, ou seja, o descontrole da composição microbiana. Com a reposição hormonal, eles notaram que houve uma mudança não só no TGF-beta, mas também na composição da microbiota, com um retorno aí dos níveis normais de Ehrgeizia, tá? O nome da Ehrgeizia é Ehrgeizia lenta. Além disso, perceberam a mudança nos níveis de 33 metabólitos diferentes em mulheres, comparando as mulheres com insuficiência ovariana precoce, e que esses níveis diferentes eram revertidos com a reposição hormonal. Ou seja, a reposição hormonal muda a composição da microbiota, e essa mudança na composição da microbiota muda a metabolômica. Difícil a gente dizer se essas mulheres que tinham insuficiência ovariana precoce tinham por causa da mudança da microbiota, né? Se isso era um dos fatores, ou essa mudança de microbiota, essa microbiota mudou por conta dos níveis alterados hormonais. Então, a gente não tem como dizer qual foi, quem começou primeiro, né? O ovo ou a galinha. Mas eu acho que a principal informação que tem que ficar para a gente é a reposição hormonal na menopausa, na insuficiência ovariana precoce, ela tem a capacidade de recompor a composição da microbiota e da metabolômica, devolvendo este ambiente intestinal ao seu ambiente inicial. Então, gente, isso é muito, muito importante. Porque a gente sabe que mulheres na menopausa sofrem, não apenas essas com insuficiência ovariana precoce, mas elas sofrem com alterações de microbiota, com uma microbiota mais inflamatória, com aumento de permeabilidade intestinal, em direção à disbiose. Então, a reposição hormonal na menopausa também tem o potencial de recuperar a composição dessa microbiota. Então, isso é muito importante, né, para que a gente entenda redução de inflamação e redução de morbimortalidade mortalidade das mulheres na menopausa. Lembrar que existe, meus alunos que estão aqui me ouvindo, já me ouviram falar várias vezes, que existe um ramo do estudo da microbiota que se chama endocrinologia microbiana, que foi cunhado pelo pesquisador chamado Mark Light, no início dos anos 2000. A endocrinologia microbiana, ela já mostra que a microbiota influencia na composição da composição hormonal, e a composição hormonal também influencia na composição da microbiota. E me fez lembrar aqui um paciente meu, do sexo masculino, que muita, muita disbiose, e esse menino, aos 21 anos, me procurou com níveis subclínicos de testosterona, o que é jamais esperado num menino de 21 anos. E eu lembro muito bem que após o tratamento dessa disbiose, os níveis hormonais dele não apenas subiram, como triplicaram, sem a prescrição de nenhum hormônio. Então, só para a gente entender como a microbiota pode influenciar. E isso já fica um alerta para quando a gente avaliar um paciente com uma insuficiência ovariana, por exemplo, do sexo feminino, ou um paciente jovem como esse meu, com uma diminuição da produção de testosterona, uma disfunção testicular, é importante a gente procurar causas intestinais também. Tá tudo interligado, né, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou dividir com vocês os artigos utilizados para este episódio. Compartilhem. Um abraço. Sensacional, né, meus queridos? Incrível como atualmente, a cada dia, a gente descobre mais uma faceta dessa relação entre nós e os micro-organismos. É realmente apaixonante. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que vocês compartilhem com seus amigos. Lembrando, mais uma vez, de vocês, por gentileza, fazerem a revisão de vocês, tanto no Spotify quanto no iTunes, colocando aí as estrelinhas, que quanto mais avaliações o nosso podcast tem, mais relevante ele é considerado pelas plataformas e mais pessoas recebem o nosso conteúdo. Agradeço.